Glória a Deus. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra sobre a bondade de Deus. E eu penso que esse tema é um tema muito importante para a nossa vida. Quando eu estava estudando sobre isso, Deus falou muitas coisas no meu coração sobre a bondade dele. Sobre como nós devemos confiar na bondade de Deus. Eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos, amém? Glória a Deus. Peço que você abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 118. Salmos, capítulo 118. Aleluia. Nós vamos ler somente o verso 1. Salmos, capítulo 118, verso 1. Diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Você pode ler comigo, todos juntos, esse versículo? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Mais uma vez, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Eu quero orar com você primeiro sobre essa palavra. Eu te peço que você ore junto comigo, que você tenha o teu coração pronto para receber no Espírito essa palavra, que eu creio que vai fazer diferença na nossa vida. Amém? Pai, nós estamos na Tua presença. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Que neste lugar seja a Tua voz reinando, Senhor Deus, em cada coração, em cada pessoa, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos, Pai, alinhar a nossa vida à Tua palavra, à Tua direção, porque nós confiamos em Ti. Espírito Santo, que seja a Tua unção sobre a minha vida, sobre cada um que está aqui, para que a Tua palavra traga, Senhor Deus, mudança, crescimento, avanço, rendição, quebrantamento, confiança no Teu nome, no Teu poder, porque Tu és bom e o Seu amor dura para sempre, em nome de Jesus. Amém? Para falar sobre isso, eu quero falar um pouco sobre a bondade de Deus, né? O que é a bondade de Deus? Por que que a bondade dEle dura para sempre? Algumas versões não está amor, está bondade, mas eu creio que está ligado. Deus é amor, isso está na essência de Deus. Deus, Ele tem por natureza ser bom, então tudo o que Ele faz tem como fundamento a bondade dEle. Ou seja, não tem como sair qualquer coisa de Deus com base na maldade, não existe maldade em Deus. Quando Ele estabelece qualquer ação ou qualquer processo na nossa vida, o fundamento desse processo ou desta ação de Deus em nós é a sua bondade, isso emana dele. Quando você olha para Jesus Cristo, ele vem para a terra, e a Bíblia fala porque diversas vezes ele estava fazendo algo, mas ele olhava para as pessoas, olhava para a multidão que o cercava, ou muitos que vinham desesperados atrás dele, e ele olhava para esses que vinham e tinha compaixão. Ou seja, ele se movia de íntima paixão por essas pessoas. Mesmo se estivesse cansado, mesmo se estivesse esgotado, ele ia até lá e curava a todos, não era um ou outro, era todos. A Bíblia fala, lembro de, gosto de um texto de Lucas, capítulo 5, que fala que todos que o tocaram foram curados, todos aqueles que se amontoaram e conseguiram tocar em Jesus, ou nas vestes de Jesus, foram curados. Porque dele saía cura, bondade. O nosso Deus é um Deus de bondade, amém? Como é que você se aproxima de Deus? Uma pergunta que eu quero que você pense por alguns instantes. Por que que você está aqui? Por que que nós buscamos a Deus? Por que que nós oramos, adoramos ou buscamos a Deus? Talvez você esteja aqui por alguma necessidade, talvez você busque a Deus porque você aprendeu desde pequeno a fazer isso. Talvez você busque a Deus porque você espera que Ele faça algo que você precisa. Talvez você busque a Deus por medo. Alguns podem dizer assim, olha, eu não quero sofrer, talvez eu não quero ir para o inferno, eu não quero sofrer na vida, então vou buscar a Deus, vou para a igreja. Ou alguns buscam a Deus porque tem dúvidas, ou alguns curiosos, pode ser. Mas muitos, talvez, buscam a Deus por compensação. Ah, já que eu fiz um monte de coisa errada na semana, eu vou no domingo na igreja para aliviar o meu lado. Eu sei que não tem ninguém aqui nessa igreja, né? Só em algumas outras acontece isso. Algumas pessoas têm uma ideia errada de como Deus trabalha, ou de como Deus é. Eu entendo que muitas vezes, esse estereótipo de como Deus é, vem de nossos pais. Nossos pais muitas vezes passam para nós como Deus é, pela forma que eles agem. E alguns, infelizmente, não conseguem passar isso de uma boa maneira, ou de uma maneira sadia. Mas a questão é, não importa a nossa conduta, não importa os nossos pecados, não importa como nós nos comportamos, não importa se uma pessoa despreza ou não a Deus, não importa se ela leva em consideração a palavra de Deus ou não, Deus é bom para ela. Sempre. Amém? A Bíblia fala que Deus é bom até para com ingratos e maus. Se não me engano, está em Lucas, capítulo 6, isso. Deus é bom até para com ingratos e maus. Isso é a bondade dele, emana dele. Tudo que permeia a mão de Deus, tudo que permeia ele, é bom. Tudo que ele faz, é bom. Não há nada em Deus que não seja bom. Não há nada que ele faça que não seja bom. Amém? A partir disso, ou a partir dessa verdade, eu quero fazer algumas colocações para a nossa vida pessoal. Muitos se aproximam de Deus como se aproximam de um pai natural. Às vezes querem aprovação, às vezes têm medo, às vezes têm desprezo, alguns ficam com o pé atrás com Deus, alguns não conseguem confiar plenamente em Deus. São coisas intrínsecas, íntimas, que impedem a pessoa de confiar plenamente em Deus. Ou elas até conseguem fazer algumas coisas no reino de Deus, mas elas ficam com um pouco com o pé atrás, elas ficam com um pouco de receio. E eu creio que Deus quer curar isso hoje na nossa vida. Eu creio que Deus quer tirar qualquer dúvida que possa ter no nosso coração sobre a bondade dele. Deus nunca vai fazer nada mediante a nossa vida, mediante a nossa nosso comportamento, alguma coisa que tem em nós. Tudo que ele faz tem a ver com ele, porque nós somos dele. Amém? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, nunca devemos esperar nada de Deus segundo o nosso braço, segundo as nossas ações. Abra, por favor, a sua Bíblia em Naum, capítulo 1. Naum é difícil de achar, hein? Vamos lá. Quem tem celular vai sair ganhando agora. Naum, capítulo 1. Fica depois de Miqueias. Antes de Abacuque. Talvez ajude alguns aqui. Não vou nem perguntar quem quer misericórdia, senão vai ser bastante. Vou esperar. Naum, no capítulo 1, no verso 7, fala assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele confiam. Interessante isso. Deus sabe quem confia nele. Deus sabe quem espera nele. Aliás, Deus sabe o quanto você confia nele. Talvez você possa dizer com a sua boca, olha, eu confio em Deus. Ou você até pode
possa crer ou acreditar realmente que você confia em Deus, mas as nossas atitudes é que demonstram se realmente confiamos em Deus ou não. Eu gosto de pegar o exemplo do dinheiro. Tem pessoas que passam por situações financeiras difíceis, e aí elas param de dar o dízimo, e eu fico pensando, isso é a maior loucura que tem, porque aquilo que poderia tirar ela da dívida é o que ela para de fazer, que é confiar em Deus. Ou, quando a pessoa precisa perdoar, é a mesma coisa, quando você perdoa alguém, você está confiando em Deus, porque você sabe que você também erra, que você também precisa de misericórdia, você também precisa de perdão, não é verdade? Todos nós precisamos do amor de Deus, nós carecemos do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, a cada dia. A Bíblia fala que se não fossem as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, nós já seríamos consumidos. Ou seja, se não fosse o renovar de Deus, a misericórdia de Deus, a cada dia, eu já era. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, uma coisa interessante é que uma coisa impura, quando era tocada por outra pessoa, essa outra pessoa também ficava impura. Mas quando chega no Novo Testamento, quando Deus derrama a sua graça, quando vem Jesus Cristo inaugurando a época da graça, uma pessoa que é limpa, ela pode purificar os outros. Não é verdade? A Bíblia fala que uma mulher santa, cristã, santifica toda a casa. Nós entendemos claramente que nós estamos numa época em que a bondade de Deus deve ser expressa por nós, vivida, experimentada e manifesta por nós, pela igreja. O primeiro lugar que uma pessoa deve ver a bondade de Deus é a igreja, é o corpo de Cristo, porque nós emanamos ou expressamos o caráter dele. E Deus é bom. Tem bondade nele. Deve ser a mesma coisa na nossa vida. Se uma pessoa olha para a sua vida, ela pode ver bondade em você? Você é uma pessoa bondosa? Não responde ainda. Mas se perguntasse para o teu cônjuge, ou perguntasse para os seus filhos, se perguntasse para aqueles que estão mais perto de você, se você é uma pessoa bondosa, se existe bondade no seu caminhar, nas suas ações, o que eles me diriam? O que essas pessoas diriam? Um outro ponto que quero falar é o ponto de nós, muitas vezes, racionalizarmos a bondade de Deus. Nós não podemos fazer isso. Por exemplo, muita gente olha uma situação e acaba não crendo no poder de Deus. Eu vou ir mais para a prática. Muitas vezes nós buscamos a Deus, nós oramos, mas nós pedimos coisas segundo a nossa limitação, segundo a nossa visão, segundo os nossos planos. E nós não pedimos a Deus coisas grandes. Nós não temos coragem de pedir para Deus sonhos grandes, planos grandes, porque nós sempre vamos para Deus, geralmente, pedindo o que nós podemos alcançar, ou que talvez nós possamos suportar de bênção. Mas a partir do momento que nós confiamos em Deus e esperamos em Deus, nós podemos sonhar grande. Amém? Nós podemos alcançar coisas nele muito grandes, que façam grande diferença na vida, na nossa vida e na vida de pessoas, na nossa família. Quando nós não esperamos em Deus, ou nós não confiamos em Deus, nós acabamos pedindo coisas medíocres, pequenas. Nós não conseguimos sonhar alto, sonhar grande. Isso é uma coisa que nós não podemos fazer. Nós não podemos colocar, eu costumo dizer, colocar Deus na caixinha. Ou seja, Deus só pode fazer isso. Não, Deus não tem limites. É o contrário, agindo Ele, quem impedirá? O que Deus não pode fazer na sua vida? Pergunto eu hoje, o que Deus não pode fazer na sua vida? Ele pode fazer tudo, qualquer coisa que Ele queira. Porque Ele é Deus, e é o Deus do impossível. Mas por que que muitas vezes nós não esperamos Ele fazer isso? Por que que muitas vezes nós o limitamos? Quando você ora por alguém da sua família para se converter, algumas pessoas perdem, talvez, o entusiasmo disso. Algumas pessoas talvez percam a vontade disso. Mas quando você confia num Deus que é todo poderoso e que é bom e que deseja salvar a todos, você continua firme, confiando de que Ele vai alcançar essa pessoa. Você continua orando por misericórdia, você continua orando por perdão, você continua orando por salvação, por libertação, seja o que for, porque Deus é bom. Nós nunca devemos pedir para Deus segundo as nossas deficiências ou segundo nossa conduta. Talvez era assim que nós aprendemos quando éramos pequenos, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, se eu não estudasse, não ganhava nada. E se estudasse, não, também não ganhava nada. Era mais que obrigação. Mas eu aprendi que Deus é um pai de recompensas. Fala assim para o seu vizinho: Deus é um Deus de recompensas. Amém? Ele ama isso. Ele é um Deus que recompensa. Aliás, no geral, muitas pessoas às vezes ficam perdidas, porque elas vão para Deus, elas se convertem, entregam o coração, entregam a vida, mas elas ficam pensando: por que que eu não ganho isso, por que que eu não ganho aquilo? Ora, é de fato, claro, na palavra de Deus, que quando você entrega a sua vida para Deus, e você serve a Deus, o teu galardão vem dele, e com certeza o teu galardão não é só para essa vida, mas é para a vida eterna. Ah, onde que eu vejo isso? É a fé, meu irmão. Amém? O justo vive pela fé. Eu não sei te falar ainda como é que vai ser no céu. Eu não sei te falar ainda como é que você vai receber as recompensas, algumas delas lá. Como é que será o seu galardão? Mas uma coisa eu tenho certeza: vai ser poderoso em Deus, em nome de Jesus. O nosso trabalho em Deus não é em vão. Amém? Então, voltando, muitas vezes nós precisamos quebrar esse paradigma, quebrar essa limitação de esperarmos em Deus coisas grandes, de crer que Ele pode fazer muito mais do que imaginamos, muito mais do que pedimos, diz a Bíblia, e imaginamos. Ele é poderoso para fazer isso. Não importa a situação que você se encontra, não importa a dificuldade que você se enfiou. Quando eu estava falando, né, quando você é pequeno, às vezes você fica pensando: olha, eu vou pedir alguma coisa para o meu pai ou para a minha mãe, mas talvez eu pise na bola, então não vou pedir nada hoje. Né, quando a gente pisava na bola, não falava nada. Às vezes nem aparecia na frente. Não era? Comigo era assim. Ou às vezes você, por estar devendo ou faltando com alguma coisa, você acaba tendo receio de buscar a face de Deus. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o que aconteceu na sua vida, não importa a tua história, Deus é bom e Ele tem poder de mudar tudo na sua vida, a qualquer instante, a qualquer momento. Ele é todo poderoso, não há nada que Ele não possa fazer. O braço dEle está sempre estendido para qualquer tipo de pessoa, não importa onde nasceu, não importa a raça, não importa o sexo. Ele é bom, sempre, para sempre. Isso quer dizer que não existe uma única pessoa na face da terra que não possa ser transformada por Deus. Talvez você já olhou para alguma pessoa e falou: isso aqui não tem jeito, já fez isso não. Fala a verdade, confessa. Às vezes você olhou para uma pessoa, você olhou bem para a história dela e falou: isso aqui já era, isso aqui não é possível. Ou pessoa dura, ou pessoa difícil. Mas saiba que Deus é bom e Ele pode transformar qualquer pessoa. Ah, mas porque a pessoa merece? Não. Porque nem nós merecemos nada. Deus não faz nada por mérito. Esse é um outro ponto que nós temos que arrancar do nosso coração. Deus não faz nada por mérito. Ele faz porque Ele é bom. Ah, então por que Ele me abençoa? Porque eu mereço? Não. É porque a graça dEle está sobre a nossa vida. Tenho certeza disso. Nós não merecemos nada. Todos nós merecemos a morte. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Nós estamos na graça, nós dependemos da graça. E eu quero mostrar um texto para vocês daqui a pouco, fantástico, de Salmos, que fala mais ou menos sobre isso. É esplêndido esse texto, que à medida que você espera é o que você vive. Vamos ver isso daqui a pouco. Ele é bom, nada é impossível para Ele, nada é irremediável, nada fica sem cura, ou ninguém fica sem cura, nada ou ninguém fica sem esperança em Deus. Vou dar um exemplo para você do filho pródigo. O filho pródigo é incrível. ele vai, fica um tempo fora, ele perde todo o dinheiro dele, né, gasta com meretrizes e fica longe. Chega um dia que cai a ficha. Chega um dia que ele pensa, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque até um trabalhador que está lá está melhor que eu. Até um funcionário que está lá com meu pai está comendo melhor que eu. Então eu vou pegar minhas coisas, eu vou voltar atrás e vou lá me humilhar diante do meu pai, vou me arrepender, vou voltar. Eu vou te falar com toda certeza que é impossível ele esperar as ações que o pai dele fez. Não é verdade? Tente se colocar no lugar do filho. Olha, pai, eu gastei tudo, fiz besteira, saí de casa, achei isso, achei aquilo, dancei. Estou fazendo uma gíria mais atual. Ele chega na presença do pai, a Bíblia fala que o pai sai correndo e lança-se ao pescoço dele e o beija. O que mais que acontece? Traz um anel, roupas novas, sandálias. E ainda, chegando lá em casa, o que ele faz? Uma festa de arromba. Nunca ele iria imaginar isso. Mas isso muitas vezes aponta para a nossa vida. Muitas vezes, nós não conseguimos esperar mais de Deus, porque nós ficamos olhando ou limitados nas nossas ações, nas nossas dificuldades, nas nossas adversidades, nos nossos problemas. O filho pródigo foi surpreendido. Mas vou te dizer uma coisa, Deus quer surpreender a nossa vida. Eu vou repetir, porque talvez você não está acreditando ainda. Mas nessa noite, Deus quer surpreender você. Porque Ele é bom. E Ele quer mostrar para nós a bondade dEle, o favor dEle, a graça dEle, o braço dEle, a mão dEle. Não tem limites. Aí você pensa assim, mas eu posso pedir então, eu posso fazer o que eu quiser e pedir que você, claro que não, nós precisamos experimentar o que Ele tem para nós. Porque os planos dEle são muito maiores que os nossos planos. Amém? O filho pródigo então teve uma experiência tremenda, porque ele não esperava acontecer aquilo. Ele não esperava a bondade que o pai dele demonstrou, nunca. Tanto que nem ele esperava, que nem o irmão que estava morando com o pai, que devia ter o coração do pai, esperava a mesma bondade. O filho que ficou em casa, quando viu chegar o filho pródigo, ele ficou irritado, indignado, abalado. Como é que você faz isso com esse seu filho, não chama nem de irmão, né? Fala, esse teu filho foi, gastou tudo, e você vai fazer uma festa de arruma para ele? E eu que estou aqui te servindo tantos anos, nunca desobedeci uma ordem sua. Quero ver. Já mentiu de cara. Então, eu nunca tive uma festinha, né? Nem uma baladinha você fez para mim. Mas é óbvio que o coração desse filho não era igual ao coração do pai. Disse o pai, esse teu irmão estava perdido e foi achado. Ou seja, o Senhor, quando nós o buscamos, sempre tem para nós bondade. Sempre. Fala assim para o seu vizinho, quando você busca Deus, você sempre vai encontrar a bondade dEle. Amém? Outra coisa que é importante para a nossa vida, é quando nós expressarmos isso para as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Tem muita gente nesse mundo que ainda não conhece o amor de Deus. E muitas pessoas, quando vão falar de Jesus para outras, trazem juízo, julgo, peso. Mas tenho certeza que quando você mostra ou demonstra a bondade de Deus, as pessoas vão se render muito mais fácil a Ele. Jesus, quando veio para a terra, Ele trouxe o amor de Deus. Ele trouxe o amor do Pai. Amém? Ele falou assim para Felipe, Felipe, perguntou para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele fala, olha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a expressão de Deus na terra. Ele é bom. A Bíblia fala que Deus é amor. Tudo que Ele faz é na base do amor. Outra pessoa que viveu isso, Pedro. Pedro estava lá, discípulo de Jesus, e chegou um momento que ele negou Jesus. Né? O galo cantou 3 vezes. Não, desculpa, ele negou 3 vezes. Antes do galo cantar, né? O galo cantou 3 vezes. Então, depois que aconteceu esse episódio, diz a Bíblia que Pedro ficou muito entristecido. Mas Jesus aparece para ele depois, e come com ele, tem comunhão com ele, e conversa com Pedro. E Pedro novamente é surpreendido pela bondade de Deus. Porque Pedro é amado, Pedro é corrigido, e Pedro é lançado, é enviado. Isso é o amor de Deus, a bondade de Deus na vida de Pedro. Outra pessoa que é muito marcante é Raabe. Raabe era uma prostituta. Raabe, se você contar naquela época, teria pouquíssimas chances de conhecer a Deus. Era de um povo distante, não era de Israel, mas ela teve uma oportunidade de mudar a vida dela, e ela se encontrou com a bondade de Deus. O que não falar de Ruth, moabita? O que não falar da mulher de Oséias, Davi? Tem uma mulher adúltera que foi pega em adultério e foi levada para Jesus. Quem lembra dessa passagem? Essa mulher foi alcançada pelos fariseus, levaram até Jesus, já com pedras na mão. Ou seja, era o dia da morte dela. Fatalmente ela iria morrer. Ela seria apedrejada. Na época tinha essa lei. E aí quando chega diante de Jesus, Jesus está escrevendo no chão. E depois de pouco tempo, a bondade dele sai e fala assim: quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Aí quebrou, né? Foi todo mundo saindo, todo mundo saindo, todo mundo saindo. E talvez o que esperar de Jesus, quando começou a falar com ela, Jesus falou: olha, não tem ninguém que te acuse, eu também não. Isso é uma grande lição para a nossa vida. Porque nós estamos aqui por causa da bondade dele. Por isso, evite, nunca faça uma coisa, nunca acuse ninguém. Amém? Diga amém, estou aprendendo isso aí, diga amém. O Agni me ensina isso aí. Às vezes nós somos no afã de querer julgar, de querer trazer juízo, de querer trazer uma sentença. Não, isso aqui está errado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou falar daquele jeito. Não, não acuse ninguém. O acusador é o diabo. Nós somos aqueles que amam, não que acusam. Diga amém. Amém? Somos que amam, não que acusam. Por causa da bondade de Deus na nossa vida. E assim como foi essas pessoas alcançadas pela bondade de Deus, nós também fomos alcançados pelo favor de Deus. Quem é que merecia estar com Deus hoje? Quem é que merecia estar com o Espírito Santo no coração? Quem é que merecia ter um relacionamento com Ele? Ninguém. Todos nós somos frutos da bondade de Deus em nossa vida, e é para sempre. E não é só a salvação. Tudo que nós podemos alcançar em Deus, tudo que podemos viver em Deus, está fundamentado na bondade dEle, está fundamentado naquilo que Ele tem para nós. Por isso eu quero instigar você hoje a mudar alguns paradigmas. Eu já vou dar para você o que vai acontecer hoje. Eu quero pedir para que você se prepare para fazer hoje um pedido para Deus. Do que você quiser. Baseado na bondade dEle, não na nossa força, não no nosso braço. Talvez muita gente pense assim: olha, eu queria tanto uma coisa, mas às vezes não pede para Deus. Por quê? Porque não confia. Às vezes você se esforça tanto para algo que você podia pedir para Deus. Mas falta confiança. Falta rendição. Às vezes a pessoa não espera que Deus possa fazer. Deus pode fazer qualquer coisa. Amém? Segundo a bondade dEle. E o favor dEle. Nós somos filhos. Ele é Pai. Amém? O que Ele não pode fazer? Porque muitas vezes o diabo tenta plantar medo no nosso coração. Mas, meu irmão, tudo pertence a Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Amém? Ele é Senhor. Toda decisão de Deus está fundamentada no amor. Toda decisão de Deus está fundamentada no amor. É a essência dEle. Às vezes não é fácil. Por exemplo, imagine um médico que está no hospital e chega um paciente que está quase morrendo, e aí ele faz o diagnóstico desse paciente e determina que tem que remover alguma coisa do paciente, para que ele não morra, né? Pode ser que ele tenha que amputar uma perna, uma parte do corpo, para que ele não venha a falecer. Às vezes, às vezes para amenizar um pouco, às vezes, Deus precisa arrancar algumas coisas na nossa vida, porque senão a gente pode ser mortas por elas. Às vezes tem algumas coisas nocivas na nossa vida e no nosso coração que Deus arranca. E Deus é bom nisso, hein? Deus é perito nisso. Tem umas coisas no nosso coração que não são muito legais, são meio obscuras, tem algumas coisas que nos atrapalham, tem algumas coisas que nos impedem de avançar. A nossa vida é feita de entregas e avanços. Tem coisas que nós precisamos entregar, mas nós não queremos entregar. Tem coisas que nós precisamos soltar, e nós não queremos soltar. Aí vem o Espírito Santo, que nos ama tanto, que tem tanta bondade sobre a nossa vida, ele começa a dar umas ajustadas em nossa vida. Ele começa a dar uns apertos em nosso coração, às vezes. Às vezes, Deus precisa remover algumas coisas do nosso coração para que possamos dar fruto, para que possamos conhecê-lo mais, para que possamos avançar mais. E isso ainda aí é o amor dele sobre a nossa vida. Amém? Hebreus 12 diz isso, que às vezes vem a correção, no momento ninguém gosta, mas nós precisamos dela, porque somos filhos e não bastardos. Depois produz fruto, depois produz crescimento. Às vezes Deus faz isso, baseado no amor dele. Para a gente aplicar isso na nossa vida, é muito interessante porque é como se fosse um músculo. Se você vai na academia, quem vai na academia aqui? Deixa eu ver. Quem vai na academia? Não, levanta a mão se você vai. Se você só pinga lá, não levanta. Levanta a mão se você vai na academia. Ó, não tem muita gente. O Diego tem bastante cliente, hein, Diego? Você tem um campo vasto aí. Olha só, a pessoa chega lá na academia e começa a frequentemente estar na academia e ela começa levantando um peso, vamos supor que levante lá 2 quilos, sei lá, quantos quilos são? 2 quilos. Daqui 6 meses, se ela for toda semana, daqui 6 meses, ela vai estar levantando os mesmos 2 quilos? Não, ela com certeza precisa levantar mais que 2 quilos, senão ela não continua avançando no processo do condicionamento físico. Exatamente a mesma coisa, a nossa fé com Deus. Quando nós confiamos na bondade de Deus, isso vai aumentando gradativamente. Hoje você pode pedir algo que seja 2 quilos, mas se você continuar confiando em Deus, continuar esperando em Deus, daqui a 6 meses, você vai pedir como se fosse 10 quilos. E cada vez mais você vai aumentando a tua confiança, a tua fé, a tua rendição. E coisas grandes podem acontecer na sua vida. Amém? Porque você vai ter a certeza que não tem nada a ver com você. Você vai ter a certeza que só pode ter a ver com Ele. Com o plano dEle, com o propósito dEle, com a graça dEle, com a mão dEle. Porque tudo pertence a Ele. Nós precisamos aumentar a nossa fé nisso. Muitas pessoas até falam, olha, Deus é bom, mas não conseguem demonstrar isso para outras pessoas. É porque você não pode demonstrar ou mostrar algo que você não conhece. Você primeiro precisa conhecer a bondade de Deus profundamente. Isso é um fundamento da vida cristã. Deus é bom. Ele é perfeitamente, absolutamente bom. E quando nós conhecemos a bondade de Deus, nós conseguimos ser benignos com outras pessoas. Tem alguns irmãos que eles gostam de ter misericórdia, de receber misericórdia, mas não gostam de dar. Conhece gente assim, não? A Bíblia fala assim, Lucas 6, sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Ou seja, o padrão que nós temos que ter de misericórdia é o de Deus para nós. E aí não sobra nada, fala a verdade. Nós precisamos ser misericordiosos com a outra pessoa, assim como Deus é conosco. Não tem como não perdoar. Não tem como não ser bondoso, ou benigno, ou perdoador, ou misericordioso, porque é assim que Deus é conosco. Segundo a bondade dele. Salmos 52. Aleluia.
Desculpa, 51, verso 1. Davi, diz esse texto, logo depois de haver cometido adultério com Batseba, ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi confiava em Deus e conhecia a bondade de Deus. Davi apelava para a bondade de Deus, porque ele conhecia como Deus era bom. Ele diz também que a bondade subsiste o tempo todo, ou seja, constante amor. Deus tem para nós constante amor. Ele vai nos amar para sempre. Diz a Bíblia em Hebreus 13, 5, que Ele nunca vai nos abandonar. Para sempre Ele vai estar conosco. Que Ele nunca vai nos desamparar. Isso é um amor infalível, incondicional. Podemos confiar nisso. Abre em Tito capítulo 3, por favor, Tito, bem no finalzinho da Bíblia. Antes de Filemão, antes de Hebreus, Tito, capítulo 3. Verso 3 em diante. Tito, 3, 3 em diante. Diz assim: outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha que tremendo! Muitas vezes, algumas pessoas, não nessa igreja aqui, mas em algumas outras, esquecem de onde que vieram, onde que estavam, em que situação que estavam. É terrível isso. Às vezes a pessoa vem para a igreja, está casamento caindo aos pedaços, está tudo ruim, aí Deus começa a restaurar, Deus começa a mostrar a bondade dele, passa poucos anos, a pessoa começa a reclamar, começa a murmurar, fica ingrata, e Deus continua sendo bom, porque é a essência, é a natureza dele. Nós estávamos extraviados, perdidos, desobedientes, servindo a várias paixões e prazeres, em malícia e inveja, odiosos, mas apareceu para nós a benignidade de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Devemos viver sempre confiando na misericórdia, na bondade, no favor de Deus, na mão de Deus, na graça de Deus. Diz a Bíblia que o povo de Israel entrou em Canaã, não foi pelo braço deles, mas foi pelo favor de Deus, pelo braço forte de Deus, pela destra do Senhor. É assim que nós vivemos. Quando nós vivemos não pelo nosso braço, não confiando em nós mesmos, mas quando nós vivemos confiando no braço de Deus, na destra fiel dele, então nós começamos a experimentar coisas grandes. Então começamos a experimentar a bondade dele. E nós vivemos a herança que ele tem para nós. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Pela sua bondade,
tem muitas coisas preparadas para nós, mas só nós podemos viver isso se nós nos rendermos aos planos dele, à verdade dele, à bondade dele. Para isso, precisamos abrir mão dos nossos planos, da nossa vontade, porque ela é pequena. No Pai Nosso nós oramos isso, né? Seja feita a tua vontade, não a nossa. Porque a vontade dele é perfeita para nós. É a que traz para nós refrigério, alegria, paz, vitória, vida abundante. Nós somos renovados pelo Espírito Santo. Esse ano, que é o ano do Espírito Santo, é um ano fantástico. Porque Deus trouxe muito ajuste para nós. Deus trouxe circunstâncias que trouxeram prumo. Acertou arestas do nosso relacionamento com Deus. Porque Ele é bom. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus é bom. Fala para o outro lado, Deus é bom. Só para você ir embora sem esquecer disso, vira para trás. Deus é bom. Aleluia. Sempre, o tempo todo. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Um texto bem conhecido. Mateus 7, verso 7 em diante. Jesus, Sermão da Montanha, fala o seguinte, Mateus 7, verso 7, diz assim: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abre-se-vos-á, pois aquele que pede, como é que está na sua versão aí? Recebe? Não tem nenhum filtro, não tem nenhuma requisição, não tem nenhuma recomendação, uma condição? Não, pois todo o que pede, recebe. Pois aquele que pede, recebe. O que busca e o que bate, Jesus espera que você faça isso. Eu fiquei chocado uma vez, que fui na casa de um cliente meu, que tem muito recurso. Eu fui lá fazer um serviço para ele, e ele me falou uma coisa que me deixou chocado, né? Ele tem 3 filhos. E ele é muito bem de vida, ele tem muitos recursos. Ele falou assim, olha, sabe o que me entristece? Ele falou isso para mim. Sabe o que me entristece? Eu tenho 3 filhos, eles são filhos abençoados, obedientes, mas uma coisa que me entristece é que eles não me pedem nada. Aí eu fiquei chocado mesmo, né? Eu pedia bastante. Aí eu falei, como assim você fica triste que eles não pedem nada? Eu falei, olha, eu queria dar tanta coisa para eles. Eu tenho recurso, eu tenho condições, mas eles não me pedem nada. Eles se satisfazem com qualquer coisa. Falei, que problemão você tem. Estou com dó de você mesmo. Eu fiquei perplexo, mas eu entendi o coração dele. No coração dele, ele podia fazer mais pelos filhos. Mas os filhos não tinham alvos. Os filhos não queriam coisas maiores. Estavam acomodados onde eles estavam. Eu entendo que Jesus Cristo, ao falar isso, ele abre um campo que nós podemos alcançar coisas maiores em Deus. Nós possamos ver coisas grandiosas em Deus. Você crê nisso? Você crê que isso pode ser para a sua vida? Você crê que Deus tem coisas grandes para a sua vida, que você pode pedi-las e que Deus pode te dá-las, não porque você as merece, não porque você tem um caminhar assim ou assado, mas porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Vamos continuar aqui, próximo verso. Fala assim, qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe o filho pão, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tem crente que não pede, sabia? Tem gente que não pede. Tem crente que apanha e não pede nada. Porque às vezes não tem fé, não crê, não espera em Deus, espera na força do braço. Mas quem busca, acha. Quem bate, abre a porta. Quem pede, recebe. Eu quero terminar com dois textos de Salmos muito bom. É um texto que eu descobri esse ano, que tem tudo a ver com a relação da nossa confiança em Deus. Vamos lá, primeiro Salmos, capítulo 34. Esse é o primeiro texto. Eu quero chamar já o grupo de louvor aqui, por favor. Salmos 34. Salmo 34, verso 9. Desculpa, 8. Diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Na outra versão está: bem-aventurado é o homem que espera nele. Então o verso 8 seria: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que espera nele. Aqui está falando para nós fazermos prova de Deus, prova de que Ele é bom. Como é que você pode fazer essa prova? Como é que você pode provar de que Deus é bom? É quando você arrisca, é quando você confia, é quando você entrega, é quando você deixa Ele fazer na sua vida. Talvez você esteja com uma situação na sua vida que você não vê saída. Talvez você veja para algumas situações para a sua vida que estão se repetindo há anos. Talvez tenha ciclos ou até processos que você olha e você até desanima. Você fala assim: olha, eu não sei como isso pode ser mudado, eu não sei como pode ser transformado, eu não sei como isso pode se resolver, porque há anos está perdurando aquilo. Mas quero dizer uma coisa: confie em Deus, espere em Deus. Ele é bom, e Ele tem sobre nós o seu constante amor, e a sua constante verdade, e paz e alegria que vai reinar sobre você, para que você avance, para que você vença isso. Provai e vede que Ele é bom. Feliz é o homem que espera nele. Outro texto está no capítulo anterior, Salmo 33, verso 18. Diz assim: mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Olha que texto forte: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e escudo. 21, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Quero pedir para que você marque o 22 agora, risca aí: seja o teu constante amor, ó Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos. O que eu entendi claramente nesse texto é que à medida que você espera nele, é à medida que você experimenta da bondade dele, do favor dele, do constante amor dele, da benignidade dele. Ou seja, quando você espera pela benignidade dele, então você experimenta a bondade dele. Amém? Se uma pessoa pode estar na igreja por anos, mas ela não espera nunca a bondade de Deus, ele não experimenta isso. Eu creio que hoje é um dia de mudança, para que todos nós possamos experimentar, num nível muito mais profundo, a bondade e o favor de Deus. Porque Ele tem isso para nós, Ele deseja isso para nós, para que possamos alcançar coisas grandes nele, para que possamos expressar a vida dEle, o favor dEle. Ele é o dono do universo, e Ele pode demonstrar na tua vida a glória dEle. Quando? Quando esperamos pela bondade dEle. E eu quero já fazer isso hoje. Quero instigar você, instigar a que você faça um pedido para Deus, de algo que você espera nele, não nas suas limitações ou na sua força, mas que você espere nele, o que ele possa fazer para você. Quero contar um testemunho para vocês que até eu fiquei com inveja. Uma irmã foi num culto desse que nós fizemos, e ela pediu para Deus uma casa. Mas ela não estava lá, estava trabalhando, ela foi no culto, ela pediu uma casa. E aconteceu que duas semanas depois, um homem que trabalhava com o marido dela, chegou para ele e falou assim: olha, eu tenho uma casa na Penha, num condomínio fechado, que eu construí para minha mãe. Mas ela não vai mais morar lá, a casa está pronta para entrar. Eu quero que você fique com ela. Aí ele falou assim: não, mas eu não tenho dinheiro para te dar, não tenho um tostão para te dar agora. Paga do jeito que você me quiser, está aqui a chave. Tchau. Ele contava, ele não acreditava aquilo. Mas porque Deus é bom, isso pode acontecer? Claro que pode. O que é difícil para ele fazer? A questão é o quanto nós esperamos em Deus. O quanto nós esperamos pela bondade dEle. Ou nós esperamos pela nossa força, ou o nosso caminhar, ou a nossa justiça própria. Não, olha, eu acho que eu mereço isso. Talvez por isso que nossos pedidos sejam medíocres, porque nós estamos confiando na nossa justiça própria. Mas quando confiamos na bondade dEle, nós podemos viver coisas grandes para Ele. Tem muitas pessoas que não experimentam mais a cura, a graça, a abundância do Senhor, porque não esperam disso dEle. Mas eu quero pedir para você fazer isso hoje, amém? Eu quero cantar essa música com você. Quão grande é o nosso Deus. Vamos ficar de pé. Quero pedir para que você adore ao Senhor de todo o seu coração. Ele é bom, Ele é grande na nossa vida. Ele é o Senhor da tua vida, da tua casa. Ele é o teu Deus, Ele é a tua fonte. Santo é o teu nome, Senhor, tu és poderoso. Tu és grande, exaltado seja o teu nome. Sempre.